Fala galera da startup de alto impacto, você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e é um prazer compartilhar esse momento aqui com você, principalmente hoje, que esse é o episódio número 800, um marco. Já chegaremos aí no episódio número 1000. E assim, eu queria hoje fazer com vocês uma retrospectiva de como a gente começou e onde a gente chegou aqui no episódio 800. E por que que isso é relevante para você? Bom, primeiro eu vou começar pelo final. Por que que isso é relevante para você? Por que que essa história vale a pena ser ouvida? Primeiro porque, assim, qualquer negócio que a gente começa... Tava até conversando com minha esposa hoje sobre isso. Qualquer negócio que a gente tem vai passar por diversas fases. Você tá no começo, nos primeiros anos da empresa, você tá ali buscando os primeiros faturamentos, os primeiros clientes, depois você tá querendo escalar, depois você tem altos e baixos, depois você tem equipe... Depois você precisa implementar os processos, você precisa amadurecer esses processos, ver o que funciona, ver o que não funciona, retreinar a equipe, recontratar, demitir, crescer. Tudo isso aí faz parte da jornada empreendedora. Então, não importa qual que é o seu momento agora. Talvez você esteja num negócio multimilionário, talvez você esteja no começo, talvez você já seja um empresário corporativo, mas todo negócio tem seus altos e baixos e tem sua... curva de funcionamento, de aprendizado, de jornada. Então, esse podcast aqui, ele não deixa de passar por tudo isso. Veja só, o que que é esse podcast aqui e como é que você vai ouvir o que eu vou falar daqui para frente e adaptar para o que você tem hoje, para o seu negócio, para sua empresa. Esse podcast nada mais é do que um produto. Ele é um produto meu. Ele é algo que eu construí lá atrás e que serve para mim como uma forma atratora de cliente. Qual que é o modelo de negócio do podcast aqui? É o modelo freemium, é gratuito. Você ouve o podcast de forma gratuita, você compartilha com seus amigos, você fala para outras pessoas, você ouve mais de uma vez, você volta para episódios antigos. E de alguma forma, você que está me ouvindo isso aqui, esse podcast faz parte da sua vida, mesmo que você tenha chegado aqui agora. Então, ele é um produto, ele faz parte de um processo dos meus negócios que vai atrair gente. Então, muitos dos meus clientes mais high ticket vieram do podcast. Negócios grandes que eu fechei vieram do podcast. Então, lá atrás, no começo, eu lembro que tive um cara que me criticou, um cara próximo, assim, que ele não falou pra mim, não falou na minha cara, falou pra outras pessoas: ah, esse podcast de Gerson nunca vai pra frente, isso aí não serve pra nada, não sei o quê. Eu já tava no episódio 100, quando ele falou isso, mais de 100 episódios gravados na época, publicados, já tinha batido aí top 3 no iTunes, já tinha aí dezenas de milhares de ouvintes, e vê só, o que algumas pessoas não enxergam é a estratégia por trás das coisas que a gente faz. Então você precisa pensar de forma estratégica nos produtos que você está fazendo, nos negócios que você está fazendo. Esse podcast, ele sempre foi um produto estratégico para mim. Primeiro, porque eu gero conteúdo da minha vivência, dos meus entrevistados, das pessoas que estão junto. Além disso, traz pessoas novas, recicla muito, porque tem muito uma positividade aqui, que tem gente que ouve, que passa para um amigo, então a rede sempre vai crescendo de forma orgânica, 100% orgânica aqui. E isso traz cliente. Então veja que coisa boa. Um dos meus maiores negócios que eu fechei na minha vida veio por conta de um ouvinte do podcast, que acabou virando meu sócio numa empresa minha. Então vê só, um cara mega empresário, que eu já conhecia, mas que ouvia meus podcasts, ele ouvir o meu podcast reforçou para ele que era uma coisa boa, que era uma coisa de conteúdo, que era uma coisa que agregava para esse cara. Isso fez com que ele se aproximasse de mim e, no final das contas, quando a gente conversou para ele virar meu sócio, ele aceitou de cara. Então veja só, eu tô falando de um cara que só voa de jatinho, um cara que só voa de jatinho, para você ver o nível empresarial que esse cara tá jogando. Esse cara virou meu sócio por N motivos, mas o podcast foi um fator decisivo para ele estar junto comigo. Então, é um produto. É um produto que traz mais coisas do que simplesmente ouvinte. Ah, eu vou fazer um podcast porque eu quero ouvinte. Cara, não pensa assim em qualquer negócio que você faz, qualquer produto que você tenha. pensa de forma estratégica. Às vezes, a gente traz benefícios, a gente colhe coisas que a gente nem tinha visto. Então, muitas vezes, você vai começar um serviço, um negócio, alguma coisa, que você nem sabe quais são os benefícios extras que vão vir daquilo ali. O podcast, ele organicamente trouxe muito isso. Porque como é que começou o podcast? A história daqui. Começou 8 anos atrás, quando eu fazia parte de um grupo de mastermind do Érico Rocha. Quem não conhece o Érico Rocha é o maior expert de marketing digital do Brasil, um dos maiores do mundo. E eu fui aceito para participar do mastermind dele. E a gente lá nas reuniões do mastermind, o Érico lançou um desafio de conteúdo. E o desafio era muito simples. Você precisava fazer conteúdos diários para o YouTube. Todo dia você precisava fazer um videozinho para o YouTube. Veja só o desafio. Coisa simples, mas não é simples. Você tem que fazer todo dia um vídeo para o YouTube. Meu amigo, isso aí... E esse era o desafio. Ele lançou isso para mim e para outras pessoas que estavam no grupo. E eu topei. E aí surgiu a geração de conteúdos. Conteúdo para caramba. Todo dia um tópico novo sobre startups. Todo dia um tópico novo sobre investimentos. E aí me veio a ideia. Pô, eu vou extrair o áudio do podcast. E vou lançar, desculpa, do vídeo do YouTube, e vou lançar para uma nova mídia, que é podcast, que eu não tinha até então. O canal no YouTube até tinha um pouco tempo atrás, antes de começar o desafio até tinha, mas não era tão bem alimentado. E aí eu decidi ter mais um canal, que era o podcast. E assim, em poucas semanas, assim, muito rápido, eu bati top 3 no iTunes, melhores podcast negócio do Brasil. Eu fiquei atrás do Érico Rocha e de um outro cara que eu não lembro agora quem era, mas eu fiquei em top 3. Poxa, um cara que tinha uma audiência muito menor do que outros caras aí, e eu fiquei em top 3 logo. Acabei depois recebendo o prêmio de melhor podcast de negócio do Brasil na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho esse troféu até hoje, lógico, tá guardadinho com o maior carinho. E assim, e aí tava tendo muita atração, poxa, muita atração, muita gente ouvindo o podcast, bombando. E aí eu disse assim, velho, eu vou gravar mais. Eu vou entregar mais conteúdo. Então eu passei a entregar 2 episódios de podcast por dia. Todos os dias. Era o vídeo, o áudio extraído do vídeo do YouTube, mais um episódio só pro podcast. E aí que pegou mais ainda. Não só pela quantidade de conteúdo, que algumas pessoas até reclamavam que era muita coisa. Muita gente gostava, pô, quanto mais conteúdo melhor. Episódios curtos, né? 10, 20 minutos no máximo. Então virou assim, rotina das pessoas acompanhar. Rotina, porque todo dia tava ali, ia lavar o prato ouvindo o Gerson, ia dirigir ouvindo o Gerson, tomar café ouvindo o Gerson. E não é o Gerson, não é eu, não quero falar de mim, eu quero dizer assim, que o produto pegou. E isso trouxe outros benefícios, como eu falei. Pô, acabei tendo muitos clientes que vieram por conta do podcast, clientes aí de altíssimo ticket, que não estavam no meu radar esse tipo de produto, esse tipo de serviço que eu comecei a oferecer por conta de pessoas do podcast vieram. Comecei a receber convites para palestrar em outros lugares, palestra e convite para outros podcasts. Enfim, muita coisa começou a vir, entendeu? Sócio por conta do podcast também, o podcast ajudou a fechar sócio para dentro da empresa. Então, o meu objetivo de fazer essa retrospectivazinha aqui é que você enxergue que, às vezes, um produto que você está fazendo, ele não é só um produto que você está fazendo. Ele é além disso. Principalmente se você já tem uma visão estratégica daquilo ali. Eu tinha uma visão estratégica no podcast de que ia amplificar minha voz, ia trazer mais clientes para minha empresa. Eu não sabia que ia trazer tantos outros benefícios além disso. Eu nunca, não esperava bater top 3 no iTunes, não esperava ganhar prêmio, não esperava ser convidado aí para falar em outros lugares. Mas para o que eu estrategicamente definir, funcionou e funcionou muito bem. E essa estratégia, essa e outras, elas estão ocultas e as pessoas não enxergam. Isso é o que é legal de negócio. Negócio, ele tem, eu já ouvi essa metáfora, né? Ele tem o palco, o que está todo mundo vendo ali, e tem os bastidores, o que está por trás. O que está por trás, o seu concorrente muitas vezes não vai saber o que você está fazendo. Muitas vezes não vai fazer. Os meus concorrentes, esse teve um cara, né, que eu falei, né, que desceu um pau assim, pô, esse cara aí falando de startup, nada a ver, e eu já tava com mais de 100 episódios. Esse cara não enxerga que aqui é um canal de aquisição de cliente, que tem gente que vem para os meus programas por conta daqui, vem para as minhas empresas. Então não é só um podcast, porque assim, não, eu quero deixar bem claro, eu já deixei isso bem claro em várias situações, isso aqui não é um hobby, isso aqui não é um hobby, para muitas pessoas é. Eu conheço várias pessoas que começaram podcast, começaram outras coisas, como hobby. Ah, vou fazer um canal no YouTube, como hobby. Não tem problema nenhum, você pode ter seu hobby. O seu hobby pode se tornar uma profissão. Quantas pessoas aí que viraram, começaram no YouTube assim por hobby e acabaram virando grandes YouTubers? Claro que é possível. Mas algumas pessoas vivem ali no hobby, assim, faz aquilo ali pelo hobby e pronto. E não tem nada de errado nisso. Cada um faz o que quer. Só que pra mim não é um hobby, é isso que eu quero que fique bem claro. Não é um hobby, isso aqui é uma estratégia de aquisição de clientes. Que por sinal, a gente acaba virando amigo aqui, entendeu? É muito legal, poxa, ir pra, sei lá, centros de startup e o pessoal dizer, pô, eu te conheço, assisto teus vídeos no YouTube, pô, eu te conheço no podcast, que tal? É muito legal isso. E essa amizade que gera, esse bate-papo aqui, quase um bate-papo de boteco, assim, né, de bar, de tomar uma junto, pela sinceridade, pela forma de passar, ela se torna assim uma geração de relacionamento, um ativo construído ali que só traz benefícios. Então é isso que as pessoas que não estão, que só estão olhando o palco, ah, esse cara aí tem um podcast, acha assim, ah, esse cara é só um cara falando podcast, mas na verdade não sabe que por trás tem um back office gigante de negócios, de produtos, de serviços, de parceiros, de sócios, que aquilo ali é uma pontinha do iceberg de alguma coisa muito maior. E que é só mais uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta entre outros canais que eu tenho, entre outros negócios que eu tenho. Isso é uma das. Então, o meu convite de novo aqui é: enxerga na tua empresa, no teu negócio, na tua startup, na tua, seja lá o que você faz, quais são coisas estratégicas. Não vou dizer coisa porque vai depender de cada um o que, é que você vai absorver o que eu estou falando e vai aplicar. O que, é que você pode fazer estrategicamente que para você faz sentido, mesmo que você não vá ter um retorno imediato, porque não é imediato. Eu estava vendo, vejo muita gente que fala comigo assim, pô, eu quero lançar um podcast. Eu quero lançar um podcast para ter cliente. Cara, não é por aí, não é por aí. O fluxo é muito menor do que outras estratégias de venda direta que você poderia fazer. Você construir um podcast, você construir uma audiência, você se tornar relevante e você transformar aquilo ali num business, num negócio, cara, provavelmente serão anos. Provavelmente, entendeu? Alguns podcasts que deram muito certo, que hoje são as grandes mídias, como por exemplo Flow. Pô, eu adoro Flow. Eu não ouvia podcast nenhum antigamente. Engraçado, né? Casa Ferreira de Pé de Pau. Mas aí eu comecei a ouvir o Flow por conta de algumas pessoas específicas que eu queria ouvir e tal. Fui lá e achei muito bom o conteúdo. O entrevistador, pô, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, o cara é muito bom. E os caras vivem disso. Os caras faturam milhões aí por conta das publis que eles fazem, das parcerias que eles fazem, que é uma estratégia de negócio completamente diferente da minha. Eu não vendo nada aqui diretamente do ponto de vista patrocínio. Eu nunca vendi patrocínio, nunca quis vender, porque não faz parte do meu formato de negócio. Então, enxerga no teu negócio hoje como é que você pode incorporar produtos e serviços que sejam estratégicos para você e que possivelmente vão trazer muito mais coisas do que você tá enxergando de cara. Eu chamo isso de eco. O eco é numa escala de 0 a 10. O quanto que aquela coisa que você vai começar a fazer, o quanto que ela pode trazer coisas externas, extras, que você não tem como prever. Pô, Jéssica, como é que eu vou dar uma nota de 0 a 10 de uma coisa que eu não tenho como prever? O meu podcast aqui, ele de eco, 0 a 10, eu diria que ele é uma nota 7. Por que uma nota 7? Porque eu já tenho outros produtos, outros serviços, outras coisas que me dão notas maiores do ponto de vista de eu vou construir aquilo ali e pode trazer outros benefícios, outros parceiros, outras coisas. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Congresso. Organizo o congresso, né? Organizei o congresso, o Brasil Startup Summit, maior congresso de startup da América Latina na época e tal. Cara, a quantidade de coisa que gerou por conta do Congresso é nota 10. Veio muita coisa. Muitos produtos vieram disso aí. Muitos contatos que eu não fazia a menor ideia que eu teria vieram por conta disso. Negócios foram feitos. Então, assim, na escala de 0 a 10, o Congresso, ele naturalmente me trouxe mais portas, porque eu precisei conversar diretamente com pelo menos 50 foram os meus palestrantes, né? Que teve diretor aí da Microsoft Corporation, a própria Ariel Zuckerberg, enfim, várias outras pessoas que eu precisei estar junto com elas, que eu hoje tenho um relacionamento pessoal, né? Eu conheço as pessoas, elas me conhecem, a gente não vou dizer amizade, que às vezes é muito forte essa palavra, mas que a gente tem essa troca profissional. Então, só disso aí eu gerei um ativo social, um ativo de network gigantesco, que me dá uma nota 10, porque essas pessoas me abriram muitas outras portas que eu não estava nem enxergando. Então, olha para as tuas coisas, olha para o teu produto, para o teu serviço, e faz uma métrica de eco. Assim, o quanto que eu vou gritar aqui, que vai ecoar para longe e pode trazer outras pessoas, outras empresas, outros serviços, outras parcerias, algumas outras coisas que eu não teria como prever. Mas eu sei que se eu fizer tal coisa aqui, vai me dar uma nota 7, vai me dar uma nota 8. Pô, tal coisa aqui vai me dar uma nota 0. Não vai repercutir nada. O eco não é só a repercussão das pessoas falarem entre si. O eco é uma repercussão tangível de coisas que vão lhe agregar do ponto de vista de novos negócios, novas parcerias, coisas que você não estava enxergando. Eu estou falando muita palavra coisa aqui, né? Tá me incomodando já. Mas o eco, ele faz com que você traga para perto coisas que você não estava enxergando, que você não tem como enxergar, porque realmente é o eco, entendeu? Você grita numa caverna, vai ter o eco ali. Alguém, se eu só gritasse aqui, ninguém ia ouvir, mas como tem o eco, ele ecoa para longe, outras pessoas vão ouvir e vão acabar chegando aqui para perto de mim. Essa é a história do podcast. Começou em 2016, por um desafio do Érico Rocha. Assumi o desafio, peguei os vídeos do YouTube, transformei em áudio, lancei aqui no iTunes e em outras plataformas. Anos depois, só que eu coloquei no Spotify, na época não era muito relevante, podcast no Spotify talvez nem tivesse. Anos depois eu coloquei. O podcast, ele teve uma fase muito frenética de fazer muito conteúdo. Como eu falei, teve a época de fazer 2 episódios por dia durante meses. Por N motivos, por questões estratégicas, prioritárias, outras coisas tomaram mais a minha atenção, de modo que eu diminuí diminuí muito a entrega do podcast, né? Teve alguns anos que eu passei sem fazer podcast. Engraçado isso. Então tem gente aí que talvez esteja ouvindo agora dizendo: pô, Gerson voltou a fazer podcast. É verdade, eu passei um tempo sem fazer. Por questões de prioridade. Tudo na vida é prioridade. A gente tem que definir o que é prioridade. Hoje, o podcast, ele é uma prioridade para mim. É, mas ele não tá nos top 5. Nas minhas top 3, vai. Minhas top 3 prioridades. Não está hoje. Ele provavelmente vai voltar um pouco mais para frente, por conta de novos projetos que serão lançados e que o podcast ele pode agregar para as pessoas que estão ouvindo. Então, é possível que eu volte a fazer mais podcast. Eu adoraria fazer podcast todo dia, mas não é a prioridade, porque lembra, não é meu hobby. Não é meu hobby. É o meu trabalho, é o meu negócio. Isso aqui faz parte do meu negócio. É um produto que eu tenho. E esse hoje não é o produto prioritário da empresa. Mas eu amo gravar. Amo trocar ideia com as pessoas que chegam. Inclusive, se você tá me ouvindo, chegou muita gente recentemente, vai lá no meu Instagram, Gerson Ribeiro. Se você quiser anotar o arrobinha, arroba do Instagram, Gerson RFR. R de Romeu, F de faca, R de Romeu mais uma vez. Gerson RFR. @gmail. É o meu e-mail, inclusive. Eu acabei de entregar meu e-mail pra todo mundo saber. Esse é meu e-mail pessoal, inclusive. Mas agora eu já gravei, pronto. Se quiser mandar um e-mail, manda um e-mail também. Vai ser um prazer. Mas esse é o meu arroba do meu Instagram. Do YouTube também, né? Então vai lá no Instagram, A gente troca uma ideia, adoro conversar com a galera. Vê em que nível o pessoal tá. Assim, é uma jornada longa. São 8 anos aí. Com certeza, se eu não tivesse parado, aquela história, né? Pô, mas se eu não tivesse parado, se eu não tivesse parado de treinar jiu-jitsu alguns anos atrás, eu já seria faixa preta terceiro grau. Terceiro grau? Não. Segundo grau, talvez. Primeiro ou segundo grau, vai. Acho que segundo grau já seria. Se eu não tivesse parado de treinar jiu-jitsu, nunca na vida. Mas eu parei 6 anos na faixa azul. Passei um tempo parado também na faixa marrom, né? Peguei a marrom, passei um ano parado. Então, assim, é meio difícil você olhar pra trás e falar, ah, mas se eu não tivesse parado. Se eu não tivesse parado, né? Contra-argumentando o que eu tô falando, né? Mas se eu não tivesse parado o podcast, provavelmente a gente estaria aí, talvez no episódio 3000, alguma coisa assim, né? Se eu tivesse continuado durante os anos todos aí, todo dia postando. Mas estamos no episódio 800, eu tô muito feliz. Vamos chegar no episódio 1000. Eu acredito que bem mais rápido aí, nos próximos meses, né? Não nos próximos meses, vai demorar um pouquinho, mas enfim. Mas vamos chegar no episódio 1000 daqui a um tempo. E é muito bom falar com você, cara. Obrigado. Bota pra quebrar. Fala comigo no Instagram, GersonRFR. No Instagram, a gente se vê lá. Um abraço, bota pra quebrar e valeu!